A início à audição, muito boa tarde ao Portugal Fest, dar aqui um abraço ao meu amigo Gonçalo Andrade. Dizer que este grupo de trabalho tem como âmbito, no fundo, o estudo da relação entre a grande distribuição e a produção nacional. Portanto, aí consideramos que o Portugal Fresh tem uma palavra a dizer e nesse sentido, pedimos a vossa presença aqui. A grelha de trabalhos é 10 minutos para uma intervenção inicial da entidade a ser ouvida, 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois, novamente, 10 minutos para a resposta às perguntas que forem colocadas. Portanto, desde já passo-vos a palavra para a exposição inicial.
Muito boa tarde, senhores deputados. Em primeiro lugar, queríamos agradecer a oportunidade que concederam à Portugal Fresh e é com grande honra que estamos aqui e estamos sempre ao vosso dispor para o que acharam que nós poderemos ajudar na relação entre a produção e a distribuição. Queria só referir que o presidente da Portugal Fresh não veio por motivos de saúde. Queria deixar só essa nota e começaria já por fazer um bocadinho o enquadramento do que é Portugal Fresh. Portanto, é uma associação empresarial para a promoção das frutas, legumes e flores de Portugal e que nasceu em dezembro de 2010, até por feliz coincidência numa situação em que havia um problema com os preços da maçã nacional e houve um conjunto de 5 empresas que se juntaram e que disseram: nós não aguentamos mais isto e precisamos de nos unir e tentar arranjar uma plataforma para conseguirmos fazer face à distribuição. A Portugal Fresh conta neste momento com 60 sócios e tem um objetivo de, no final de 2013, atingir os 300 associados. Os objetivos estratégicos da Portugal Fresh passam essencialmente pela exportação. A exportação é um dos caminhos que nós temos para conseguir fazer face à dificuldade que temos no mercado interno, a procura de novos mercados e de novos segmentos de mercado, a promoção dos nossos produtos, já que os nossos produtos, felizmente, são reconhecidos em algumas geografias europeias, como os países nórdicos, como produtos de uma mais-valia muito grande a nível de qualidade, principalmente pela influência atlântica que o nosso país tem. E, portanto, a nossa missão é criar valor para as empresas. A importância do setor das frutas e legumes reflete-se no seu peso na produção nacional. Só para vos dar uma ideia, portanto, o setor representa um valor de produção de cerca de 2.500 milhões de euros. O valor das exportações, que muitas vezes é desconhecido pelo público em geral, são cerca de 900 milhões de euros. Somos um forte empregador principalmente de jovens licenciados nesta área, porque há empresas já tecnologicamente bastante evoluídas e, portanto, representamos cerca de 30% da empregabilidade do setor agrícola. É importante, às vezes, nestas conversas com a distribuição, tentar esclarecer os distribuidores que toda esta mão de obra que nós utilizamos também são os consumidores da distribuição. E, por vezes, não é só a questão de comprar nacional por nacional ser bom, mas se a distribuição não tiver uma atitude de privilegiar a compra do produto interno, os consumidores, que são os trabalhadores das nossas empresas, daqui a pouco tempo não terão condições de continuar a ir aos supermercados. A nossa posição é uma posição essencialmente na comercialização e na promoção dos produtos portugueses. Eu vou aqui concentrar a apresentação em, no fundo, como melhorar a questão do equilíbrio negocial. De uma maneira, exportando mais; de outra maneira, que medidas é que no mercado interno poderiam, na nossa opinião, ser benéficas para o nosso setor. Começaria por dizer que realmente o nosso setor da produção também tem culpa. Não podemos estar só a apontar o dedo à distribuição, porque o nosso setor é extremamente desorganizado. Nós temos cerca de 18% das frutas e legumes passam por organizações de produtores e depois queremos nos comparar a países mais evoluídos, como seja a Bélgica, a Holanda ou a Áustria, em que a organização de produção ultrapassa os 75%. Ou seja, como podem ver, a facilidade da distribuição em comprar em inúmeros operadores de mercado é muito fácil porque nós não estamos organizados. De qualquer maneira, a Portugal Fresh já começou uma tentativa de cooperação empresarial em que passa muitas vezes por aproveitarmos logísticas de empresas que já estão com know-how bastante acumulado e que já têm os seus circuitos de exportação montados e então apostar na mesma logística para fazermos chegar mais produtos ao exterior. A estratégia conjunta das empresas, que também nos poderá tornar a nível interno mais forte, representada na imagem que vem de estratégia conjunta, representa, na nossa opinião, um pouco o que se passa hoje no mercado interno. Portanto, nós não temos poder e nós temos que nos tentar juntar para fazer algum poder face à distribuição. As nossas empresas são todas empresas que apostam imenso em inovação, vão a inúmeras missões empresariais, como de seguida vou demonstrar, e a feiras internacionais, para mostrar os nossos novos produtos, para trazer ideias de produtos inovadores e para tentarmos diferenciar. É importante, por vezes, termos a noção que a internacionalização não é só exportar. Nós precisamos de criar mecanismos para chegar lá fora e para montarmos também as nossas empresas. Há algumas geografias que, se não conseguirmos estar no mercado externo com uma presença física, é muito difícil vencermos nesses mercados. Da parte da administração, eu acho que é muito importante na internacionalização tentar haver algumas negociações diplomáticas em países como África do Sul, China, alguns países da América Latina, em que há barreiras à nossa exportação, porque é fácil comunicarem vamos exportar mais, mas por outro lado depois temos muitas vezes barreiras que inviabilizam os nossos negócios. O equilíbrio negocial, na nossa opinião, portanto, vem com todas estas ações anteriormente referidas e com a parte evidente do mercado interno. A Portugal Fresh teve a iniciativa, devido a numa Assembleia Geral se ter gerado muita discussão, que realmente as empresas estão completamente estranguladas, e nós começámos uma ronda de negociações de tentar sensibilizar a distribuição. Começámos na APED, já levamos mais 6 reuniões em que fizemos com os grupos que estão a ver, e temos programadas acabar este ciclo de reuniões. A tentativa é de tentar transmitir à distribuição que nós não conseguimos continuar com a política de preços que tem sido exercida. Como sabem, em Portugal a concentração de mercado é essencialmente feita em 2 grupos, e por isso é muito complicado as empresas que dependem exclusivamente do mercado interno estarem a conseguir rentabilidade para os seus produtos. Nós trazemos aqui algumas sugestões que nos parecem que podem minimizar este desequilíbrio existente neste momento, principalmente de várias formas. Muito se fala na questão de onde é que está o dinheiro do produto final, ou seja, como é que é construído o preço. O preço entre produção e transformação é um valor muito menor do que a parte da comercialização. E face a isso, há algo que nos tem dificultado e que outros países já adotaram na sua lei algumas medidas. Há que assegurar que os contratos são justos e transparentes, os contratos que a produção faz com a distribuição. Pós contratos serem justos e transparentes, parece-nos que uma das medidas que nos poderiam ajudar bastante era legislar que não poderia haver descontos com a distribuição. Ou seja, não pode haver de qualquer forma, de que maneira for, ficar assegurado que os contratos são net. Isto porquê? Porque cada vez mais o preço é construído do PVP para a produção e não da produção para o PVP. Ao fazerem do PVP para a produção, se os grupos não tiverem descontos iguais, e neste caso, para ser transparente, sem descontos,
O que vai acontecer é que, se o grupo A está com um PVP de 0,99, o grupo B também quer um PVP de 0,99. Tendo descontos diferentes, quem é que vai sofrer com isso? Os produtores, a produção, porque não aguentam com essas situações. Ou seja, eu acho que era um passo extremamente importante e eu acho que nestas reuniões era essencial focarmos num ou dois objetivos e nós, senhores deputados, o que gostaríamos de focar é este passo, se nos conseguissem dar este passo, era um passo enorme para nós conseguirmos equilibrar a nossa negociação com a distribuição. Outra coisa que pensamos ser incompreensível é nos produtos perecíveis, nos produtos frescos, que estamos aqui a falar, essencialmente, frutas e legumes, em que a distribuição demora 1 a 5 dias a vender o produto. E não conseguimos aceitar que os prazos de pagamento sejam superiores a 30 dias. E que para termos esse prazo de pagamento de 30 dias, peço desculpa, que são os 10 minutos, que algumas vezes são respeitados, mas são respeitados com descontos financeiros. E era isso que nós queríamos ver evitado. Por outro lado, a distribuição muitas vezes estabelece estes contratos como uma obrigatoriedade de fornecimento ou garantia de abastecimento da parte da distribuição, e era importante sensibilizar a distribuição que, por vezes, embora haja um contrato, mas como esses contratos nunca têm preço definido, os produtores não podem ser obrigados a fornecer, mesmo que estejam dentro do contrato, se for abaixo do custo de produção, porque isso não é algo justo. E, portanto, nós gostávamos que este também fosse um dos pontos que fosse para cima da mesa, embora, volto a focar, que os dois pontos anteriores seriam os pontos, na nossa opinião, essenciais. As margens nos produtos importados é outro dos pontos que nós gostaríamos de trazer também para a mesa, porque muitas vezes, se repararem, por exemplo, na banana, a banana, e eu tiro aqui a exceção entre parênteses, a banana da Madeira, não está aqui neste discurso, a banana importada tem um PVP de 0,99 quase 365 dias do ano, a não ser raras exceções. Que margens é que os distribuidores têm nesse produto? Porquê é que não há uma tentativa, pelo menos de sensibilizar a distribuição, de que, meus senhores, têm que ter nos produtos importados pelo menos uma margem idêntica à média da margem que tem com os produtos portugueses. Porque senão estamos a distorcer o mercado e a privilegiar as importações. Este slide vem, no fundo, já ao que eu referi. Portanto, os distribuidores, como sabem, fazem um shopping diário que é tirar os preços de todos os seus concorrentes e é por aí que é estabelecido o preço. Por outro lado, eu gostaria de referir que nem tudo são más notícias, embora nós estamos realmente um pouco esgotados com esta situação. Eu tenho o privilégio de ter nascido dentro de uma família agrícola. Eu, quando era miúdo, gostava de ir jogar à bola para o jardim, mas o meu jardim era só morangos e, portanto, tinha que jogar em cima dos camalhões e, portanto, eu vivo isto. E o que eu sinto é que, realmente, nós perdemos cada vez mais valor. O meu pai exportava há 15, 20 anos a preços superiores aos que exporta agora. Há a comunicação da distribuição a nível, principalmente, realça aqui algumas ações que o Pingo Doce já teve, que a Modelo Continente, que promove o produto nacional. Nós aí acho que sim, que devemos ajudar a distribuição a promover e a divulgar o consumo dos nossos produtos, mas realmente há muita coisa que está mal. Muitas vezes fala-se da marca dos retalhistas versus marcas dos produtores. É evidente que nós gostaríamos de ter as nossas marcas nos supermercados, porque a marca transmite uma imagem e o consumidor final associa muito os nossos produtos às marcas. Eu acho que este não deve ser o tema ideal e fundamental da nossa luta. Isto porque, senhores deputados, é muito importante termos uma noção. Nós, se formos para esta luta da marca, temos que depois conseguir dar resposta, porque o que a distribuição vai fundamentar, e com razão, é que eles conseguem ter meios para promover muito superiores aos nossos. Ou seja, as vendas dos produtos portugueses, o que eles vão alegar é que vão decrescer. Porquê? Porque os senhores produtores não têm capacidade financeira para fazer a promoção idêntica à que nós fazemos. Portanto, gostávamos só de transmitir esta situação. Um último minuto que eu peço aos senhores deputados, que já me estou a alargar, é só a questão para terem uma noção do programa da Portugal Fresh. Portanto, nós tivemos na principal feira mundial do setor de fruto logístico, temos tido inúmeras missões empresariais. Este ano ainda vamos a Hong Kong, ainda vamos a Madrid, ainda vamos ao Brasil, tivemos há pouco tempo na Dinamarca. Na semana a seguir que viemos da Dinamarca, exportámos inúmeros carros, por exemplo, de cenoura. A organização de produtores onde eu estou neste momento, na semana que veio a seguir a vida da Dinamarca, exportámos 15 carros de cenoura para a Dinamarca. Ou seja, só com esta capacidade de internacionalização é que nós conseguimos realmente criar soluções para os produtores. Isto é apenas um layout para vos dar ideia do género de presença que nós temos tido. Nós temos tido o cuidado de divulgar Portugal, e é isso que nós fazemos nas nossas feiras. Esta vai ser a nossa presença em outubro em Madrid. Nós vamos estar em Hong Kong, como falámos. Aqui são algumas imagens da nossa presença. Por exemplo, a última presença na Fruto Logística em Berlim. Para vos dar uma ideia, foi uma exposição que teve 11,2 hectares cobertos de exposição de frutas e legumes, e em que Portugal estava presente com 342 metros quadrados. E é com este género de situações que nós conseguimos sair um pouco da guerra do mercado interno e tentar internacionalizar-nos. Peço desculpa por me ter alargado um bocadinho, mas era o resumo que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado. Passo agora a palavra para Cristina Lopes. De vocês dois. Eu também posso falar em nome do PSC, mas posso falar quando quiser. Deixa o deputado Cristina Lopes.
Obrigada, Sr. Coordenador. Eu começava por saudar os representantes da Portugal Fresh. Já nos encontramos aqui algumas vezes. Eu acho que a exposição foi muito clara relativamente aos problemas e à situação que enfrentámos, e nós sabemos que é claramente um setor, um subsetor, onde estes problemas têm um particular significado, pelo peso, naturalmente, do consumo interno. E é certamente também das situações onde os impactos de uma regulação razoável podem ter efeitos positivos maiores. Portanto, eu não tenho grandes questões. Algumas das questões que estão colocadas, vocês esclareceram-me. Há aqui duas ou três questões, uma ou outra questão que, apesar de tudo, gostaria de vocês nos esclarecerem. Uma diz respeito ao problema das devoluções, isto é, vocês lidam sobretudo com produtos, como referiu, perecíveis, portanto, e com prazos muito curtos. Como é que funciona neste momento o problema de possíveis não vendas dos produtos entregues? Como é que isso, neste momento, em termos de contrato, em termos de custos, funciona? Nós sabemos que este é claramente neste setor um problema grande, e eu gostaria de ter uma ideia sobre esta situação. Aproveitando a vossa presença aqui, porque esta é uma questão que tem estado nas nossas preocupações, gostaria de fazer uma pergunta que sai um bocado fora disto, mas penso que vos diz muito diretamente respeito. Qual é a avaliação que vocês têm dos possíveis impactos do acordo da União Europeia com o Marrocos relativamente a este setor? E disse sempre.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristina Lopes. Deputado Helder Amaral, de CDS.
Muito obrigado. Cumprimentar e felicitar, me parece, que esta ideia da associação, no sentido de transformar um peixe pequeno num peixe maior, me pareceu uma belíssima ideia e tem consequências, pelos vistos, positivas. De qualquer das maneiras, eu queria perguntar-vos, se ainda assim, porque tem sido recorrente as queixas dos produtores individualmente, a dizer que, por receio, em algum fundado, por medo, por incapacidade, muitas vezes, não fazem denúncias de alguns abusos que nos vão dizendo, sendo que ainda não conseguimos encontrar um exemplo concreto ou de queixa feita à ZAE, ou de queixa feita à Autoridade da Concorrência, ou até de denúncia de uma outra prática mais lesiva da concorrência, seja ela abuso de posição dominante, seja ela dependência económica, seja ela não cumprimento de cláusulas contratuais ou até abuso dessas mesmas cláusulas contratuais. Pensava eu que os produtores individualmente não aconselhava a serem muito corajosos, porque isso também tem um preço elevadíssimo, mas as associações parece-me ser mais fácil. O problema é que muitas associações, também elas, se têm mostrado incapazes de enfrentar, obviamente, uma concentração que existe, mas, caros amigos, nós aqui tratamos da questão económica, não da questão agrícola. E as regras do mercado são para funcionar. Ainda por cima, eu, sendo um homem adepto do mercado, eu quero que toda a gente tenha equilíbrio na relação comercial, mas cada setor tem as suas especificidades. A grande distribuição mais não fez do que adaptar-se com rapidez e, pelos vistos, eficácia a uma condição do mercado. E os produtores terão que fazer o mesmo. E, portanto, nós estamos completamente disponíveis para pôr regras e para o Estado intervir naquilo que é uma relação desequilibrada, porque há, de facto, aqui desequilíbrios, naquilo que deve ser uma boa cultura de concorrência, nomeadamente aí nós estamos quase, de toda a gente que ouvimos, mas gostava de ver a vossa opinião, em que muita gente nos pede, e parece ser o único mecanismo, não acordos de boas práticas, não acordos de cavalheiros, mas essencialmente tipificar contratos. Ou seja, os contratos têm que ser tipificados, tem que existir um contrato com regras bem definidas, deve existir, na opinião de uns, um provedor, na opinião de outros, alguém que zele por esse bom cumprimento dos contratos, porque isso, no fundo, é a maior garantia que um pequeno produtor tem, que receberá em tempo, que não lhe aparecerá uma promoção do qual não participou, nunca quis participar e que logo não tem que pagar, de que, de facto, os seus produtos possam ter a visibilidade e a promoção que está estipulada no contrato, se entender fazer marcas brancas, ainda aspas, aspas, e aqui também perguntar, percebo que são dos primeiros que nos vêm dizer, bom, isso não nos parece ser um problema, eu percebo a razão, porque é muito difícil promover e criar marca, mas às vezes também é bom aceitar, aqui também é preciso tipificar, ou seja, há quem queira vender com marca branca, há quem aceite e há quem seja perfeitamente atropelado por uma marca que mais não é do que uma cópia e essa cópia tem previsão legal, portanto também é preciso saber porque é que isso acontece. Eu gostei de ouvir, sou um grande adepto da internacionalização, mas enquanto beirão não me apetecia nada comer maçã espanhola em vez de comer da minha, porque os produtores resolveram vender maçã boa a Espanha em vez de eu passo a comer a espanhola. É um bom caminho, mas é perfeitamente razoável que primeiro temos que garantir cota de mercado nacional, isso acontece. Se formos olhar para a cereja, temos tão boa cereja, nós importamos imensa cereja e produzimos cada vez menos cereja, portanto, nós aqui temos também criar, é mais a parte da agricultura, mas nós podemos criar aqui mecanismos que promovam, e o governo tem aquele símbolo que é o Portugal sou eu, que presumo está para sair dentro de pouco tempo, que prevê pelo menos 50% de introdução de produção nacional, passa a ter o símbolo, não é o código de barras 560, é fora disso, é um selo Portugal para identificar, e isso pode dar uma boa ajuda à produção, à promoção e produção nacional. Obviamente, se os contratos forem bem cumpridos e bem redigidos, tem que haver uma parte que é da promoção do produto, que obviamente gera valor e pode ter um preço razoável, mas também tem que ver aqui da parte da educação do consumidor. Eu estou convencido, se nós acabarmos com a manga amadurecida em Portugal e se a banana na Madeira tiver mais procura que a banana chiquita lá de Alvier, porventura ela tem um valor e a grande superfície, porventura sabe que tem ali um retorno. E aqui era outra das perguntas. Nós já temos um conjunto de legislação que parece que vamos ter que alterar, constituição de preços, gostava de saber a vossa opinião, se fizeram alguma sugestão, se têm alguma sugestão para a legislação que é preciso alterar, porque já vi que nós não vamos lá com recomendações, estamos a recolher informações e nós gostávamos de ter de todos os setores, no vosso caso é mais preciso, porque é evidente que o problema dos perecíveis aplica-se cá como se aplica para quem quer para quem quer exportar tanto também se aplica, quer dizer, de repente há um lote que chega ao lado de lá não em condições e volta para trás. Quer dizer, portanto, eu não sei quais são os mecanismos de defesa que é possível introduzir na lei, por estarmos, talvez, prazos de pagamentos mais rígidos, porque, porventura, o produto também é mais perecível, é preciso... Porventura, estamos a falar até de pequenas unidades de produção, não tão grandes, e, portanto, temos que ter aqui prazos... Porque toda a gente fala em prazos de pagamentos perentórios, mas eu não sei se devem ser iguais para todos. Se calhar, por aí há aqui alguma diferenciação em razão da capacidade de produção e até em razão do produto. Portanto, gostaria de vos ouvir sobre essa matéria e também gostava de vos perguntar, na constituição dos preços, como é que nós conseguimos, de facto, por via da relação, porque não vejo outra, de fazer incidir tudo que é aumento dos fatores de produção, não passar para o produtor, ficando a grande discussão a descoberta de contribuir para esse esforço. Se formos ver a construção dos preços, normalmente nós compramos, enquanto consumidores, o preço está sempre atualizado, mas para o produtor parece que a coisa nunca corre bem. E, portanto, como é que nós conseguimos... Qual é o mecanismo que os senhores defendem para nós conseguirmos introduzir na constituição dos preços, primeiro, mais transparência, porque é bom que as pessoas saibam porque é que eu estou a pagar este morango a este preço, não é? O que é que leva à constituição do preço e de que forma é que ela é repartida? Porque me parece que se houver uma forma de nós conseguirmos introduzir na lei alguma transparência, alguma clareza, talvez vos proteja também, para que toda a gente saiba exatamente como é que está... Porque é que tem que pagar aquele preço e quem é que está eventualmente a fazer venda com prejuízo, às vezes a fazer dumping, às vezes a fazer uma outra prática menos correta. E, portanto, a ideia básica é essa. Nós temos que respeitar a existência de todos os modelos de negócio. Há uns que são altamente rentáveis, outros não, mas isso é da opção de quem quer investir. Temos que, obviamente, uma componente de proteger a nossa dependência económica e alimentar e a promoção dos produtos nacionais. Eu sou um grande adepto dos produtos endógenos. Acho que nós temos, a par do sol, da simpatia, a única coisa que nos pode fazer... Nós não fazemos BMs melhor que os outros, nem telemóveis, só fazemos melhor maçã, melhor pera, melhor vinho, e é por aí que nós temos que trabalhar. Vulgo azeite e vinho são produtos que tiveram investimentos brutais, mas cuja qualidade aumentou brutalmente e, portanto... Só espera que a Casa do Azeite não permita que azeite vindo de Tumbucutu seja engarrafado cá e seja produto nacional, mas isso é matéria que aqui o meu colega Agostinho Lopes tratará na Comissão da Agricultura. Nós podemos fazer, já fizemos magalhães portugueses, aquele só levava a capa azul. A malta fazia a assemblagem deles aqui, agora fazer isso com produtos agrícolas a mim choca-me um bocado. Mas tirando essas pequenas propriedades, nós temos que ser muito sensíveis na promoção do produto nacional. E acho que a lei devia ter uma proteção rigorosa aquilo que são produção nacional. E porquê? Como eu dizia à CIPA há bocado, não tem a ver com isso, mas tem muito a ver com a vertente económica. Nós estamos a falar de pequenas produções que têm efeito na economia local enorme. E se nós fazemos na defesa do interior, se falamos no despovoamento, se falamos na recuperação do nosso tecido empresarial agrícola, só protegendo pequenas produções é que a gente consegue, justamente, manter tudo o resto. Porque quando desaparece, sei lá, um queijo, ou uma qualidade de fruta, desaparece uma parte significativa de uma economia local de um determinado território. E, portanto, garantir e porventura, criar aqui alguns equilíbrios no sentido de proteger essas produções também nos parece razoáveis. E parece que o Portugal oferece, porque tem as mãos na massa, nesses pequenos produtos de grande potencial, de grande valor económico, de grande qualidade, que não tenho dúvida nenhuma que se imponham lá fora, como é que nós, com a grande distribuição, porque eu não acredito em marcas que tenham sucesso lá fora se não tiverem sucesso cá. Primeiro ganha-se, tirando o rosé, mas isso é por ouro para a graça do vinho do Espírito Santo, aquilo que tem valor cá dentro, seguramente tem valor lá fora. E, portanto, primeiro vamos ter que garantir como é que cá dentro nós criamos mecanismos de equilíbrio e de visibilidade das marcas, rentabilidade do negócio. E depois, como consequência, obviamente, haverá seguramente possibilidade de se internacionalizar, mas eu tenho acompanhado esse vosso movimento, acho bem, acho positivo, e acho até saudável para o resto do mundo comer produtos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu farei a intervenção por parte do PSE. Dizer também aqui, agradecer a exposição da Portugal Fresh, dizer que foi de grande objetividade e, portanto, também nos... a apresentação. Também nos ajuda aqui nas nossas dúvidas, nas nossas posições. Nós também temos constatado que as boas práticas não são suficientes. São necessárias, mas não são suficientes e, portanto, temos que entrar no mapa legislativo. E esse mapa legislativo parece-nos a nós que muitas vezes não passará só por criá-lo, também passará, com certeza, por uma maior fiscalização. E isso vai já de encontro à primeira questão que tenho, e falámos aqui e apresentaram muito bem que os contratos deviam ser feitos a preço net, e isso poderia ser uma ajuda. Mas o que nós temos assistido aqui, muitas vezes, o que nos têm dito, é que muitas vezes o preço net ou o contrato independentemente dos descontos ou do preço neto, o problema não está no contrato que é feito, está feito nas alterações contratuais a meio do tempo em vigor do contrato e muitas vezes com retroativos. Ou seja, chega-se, mesmo que seja com preço neto, chegam a meio do contrato e muitas vezes a grande distribuição diz: nós queremos fazer recuperar aqui o que perdemos anteriormente, portanto os senhores vão ter que pagar aqui mais qualquer coisa, e isto tem a ver com o princípio desde a entrada em vigor do contrato. Ou seja, por muito que se faça um contrato neto, é sempre possível fazer essas alterações contratuais que são muitas vezes verbais. E o que eu pergunto é: como é que nós poderemos fiscalizar isso, como é que podemos regular isso sem que haja essa penalização que tem sido enorme para os produtores? Penso que provavelmente isso não será só um problema nosso, vocês internacionalizam e, portanto, eu não queria ver isto na vertente da internacionalização, mas na vertente da vossa experiência lá fora. Que mecanismos é que têm visto, quer na Europa, quer em países terceiros, que possam, no fundo, ser transportados e transpostos para Portugal, que possam, na realidade, salvaguardar os produtores nacionais e possam dar aqui uma ajuda a esta relação. E, portanto, vocês também poderão ser aqui as pessoas que melhor nos poderão dar uma noção do que é que lá fora já existe em termos de legislação e que cá ainda não chegamos. Por fim, duas questões. Os preços, efetivamente, se esta transparência com publicitação abrangente, todas as pessoas saberem exatamente os preços que são feitos, desde o produtor até à distribuição, a gente ter a noção, se isso poderia ser, no fundo, a questão nem está na divulgação, está depois nos efeitos secundários, que é a grande distribuição também, no fundo, se inibir muitas vezes de fazer algumas práticas abusivas e alguns abusos sobre os produtores, se esse seria um caminho. E, por fim, da vossa experiência, se com a história do associativismo, que eu considero que é essencial porque a grande resposta que provavelmente os produtores nacionais devem dar à grande distribuição é associarem-se, e todos nós sabemos que as sinergias, as economias de escala têm maior facilidade de negociar com os grandes grupos do que entidades individuais. Se na vossa experiência, pelos vistos já é alguma, se têm corrido bem, portanto, a criarem esses movimentos associativistas, se têm tido da parte da grande distribuição alguma atenuante, pelo menos uma perspectiva diferente quando chegam à altura da negociação. Muito obrigado. Deputado Paulo Campos, parte do PS.
Bom, em primeiro lugar, peço desculpa, mas, enfim, acabei de chegar da Guarda há uma hora atrás, ainda tive um trabalho numa comissão e agora, enfim, vim agora ainda finalizar, a tempo de finalizar aqui a audição com a Associação Portugal de Fresh. Em primeiro lugar, para saudar, enfim, a Portugal de Fresh. Foi uma ideia fresca para Portugal, portanto, eu acho que estou muito parabéns pelo trabalho desenvolvido. E penso que os resultados estão à vista de todos e, portanto, o caminho que fizeram e que trilharam é um excelente exemplo, provavelmente para muitos outros setores, para que, enfim, para que haja melhor organização, e havendo melhor organização, provavelmente todos possam sair a ganhar, incluindo o próprio país, que é aquilo que está a acontecer com a Associação Portugal Fresh. Portanto, os meus parabéns não apenas pela iniciativa, mas pelo todo o trabalho desenvolvido e, sobretudo, pelos resultados que estamos a obter, que vocês estão a obter e o país está a obter pelo vosso trabalho. Eu penso que aqui é muito importante, enfim, lamento não ter assistido à parte inicial e também às perguntas dos meus colegas deputados, e, portanto, provavelmente posso estar a fazer perguntas que possam ser repetidas, mas a ausência dos trabalhos pode provocar isso mesmo. Mas a vossa experiência, nomeadamente do ponto de vista internacional, eu acho que era relevante. E, portanto, no fundo, perceber boas práticas que possam ser ou não introduzidas, enfim, o Sr. Coordenador já referiu-se também um pouco a isto, mas eu penso que essa era a questão-chave, a questão número um. Depois, também percebermos da abordagem do mercado, enfim, quais são as principais diferenças relativamente a esses mercados internacionais onde vocês tenham posicionado. Aqui, claramente, nós temos um mercado em que a grande distribuição está assente em duas grandes redes e, portanto, se esse é ou não um fator distintivo relativamente aos mercados onde vocês trabalham, e se sendo distintivo, isso provoca, digamos, os constrangimentos maiores, dada as questões que, do ponto de vista de não haver grandes alternativas de negociação e, portanto, de compradores e, portanto, de possibilidade de expor os vossos produtos se falharem, digamos, a presença com qualquer um destes dois principais players no nosso mercado. E, portanto, digamos, se essa situação é uma situação ultrapassável ou inultrapassável, face aos exemplos que tem. Em terceiro lugar, as questões do ponto de vista de boas práticas que tenham encontrado lá fora, as diferenças relativamente à organização do mercado, nomeadamente à elevada concentração no nosso setor versus os mercados internacionais, e questões práticas, enfim, que vocês conheçam do ponto de vista de um determinado setor, que possa ser o setor exemplo. Nós, enfim, estou-me a recordar aqui muito do semana passada, penso eu, que recebemos aqui da Associação de Refrigerantes, onde muito claramente nos foi identificado, digamos, a comparação entre aquilo que eram os produtos com marca, as margens comerciais por parte dos grandes distribuidores, as margens do produto sem marca, digamos, e o preço de venda ao consumidor de ambos os produtos, e, portanto, no fundo, conseguimos perceber aqui um conjunto de variações que são absolutamente emblemáticas para percebermos como tudo isto funciona. Ou seja, se tem algum dentro do, enfim, das frutas, das flores, dos legumes, alguma matéria que possam identificar relativamente àquilo que é o preço que sai da produção versus o preço que sai na comercialização e as diferentes margens de comercialização para diferentes produtos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora então a palavra a Portugal Fresco para a resposta às questões.
Ora, boa tarde, Srs. Deputados. Eu não vou começar pela ordem que... porque vou responder aqui a algumas questões e o meu colega, Eugênio Gonçalo Andrade, vai responder a outras, porque identifico-me mais com algumas situações e ele com outras, como é evidente. Mas vou começar por uma que foi há bocadinho, que se falou muito na produção, na concentração da oferta, da economia a funcionar. E é evidente que nós, produtores, queremos que a economia funcione. Ninguém mais do que nós queremos que a economia funcione e que a lei do mercado funcione naturalmente. Neste momento não funciona naturalmente, porque, como foi referido aqui, há dois operadores que têm a grande fatia da quota de mercado. Mas neste setor, hortofrutícola, a grande distribuição tem acima de 70% de quota de mercado de vendas de frutas e legumes em Portugal. Ora, se 70% está concentrado em 6 cadeias, essencialmente, 30% está no mercado tradicional, nos ditos mercados de abastecedores, nos mercados de proximidade. Ora, os produtores estão muito mais organizados. Há muito mais produtores, muito mais fornecedores, muito mais organizações de produtores do que há de cadeias de distribuição. Portanto, em muitos produtores, qualquer destas cadeias, tem muitas vezes um peso de 30%, 40%, 50% nas compras dessa casa. Quando se diz de que as associações e, portanto, os produtores não denunciam determinadas práticas que não são lícitas nem são legais do ponto de vista da concorrência, é evidente que há o medo, como também as próprias direções são compostas por elementos que são produtores ou que trabalham em empresas produtoras. Qualquer um de nós, na direção do Portugal Fresh ou noutras organizações que fazemos parte, temos as nossas empresas. E somos o rosto das nossas empresas. Inclusive, está aqui o Sr. Deputado Agostinho Lopes, já nos visitou, já visitou a Frutoeste, a empresa do qual, a organização de produtores do qual faço parte, e portanto nós temos um rosto. E muitas vezes, na própria negociação, há um cinismo brutal, porque diz-se, não é obrigado a assinar o contrato, é de livre e espontânea vontade, sem dúvida nenhuma. Mas eu sei que se não assinar o contrato, ninguém me obriga. Eu sei que no dia a seguir deixam de querer encomendas na minha empresa. E estamos a falar de produtos perecíveis. Portanto, isto é a situação. Portanto, todos nós sentimos inibidos. Tem que haver alguém também que denuncie isto, que não esteja agarrado à produção. Quando se falava há bocadinho também aqui, e o Sr. Deputado Nuno Serra falou relativamente à organização da produção, eu estou muito à vontade para falar, porque além de fazer ser vice-presidente do Portugal Fresh, sou presidente da Federação Nacional de Organizações de Produtores de Frutas e Legumes, e do qual já temos estado aqui na Comissão Parlamentar da Agricultura, em algumas audições. E o engenheiro Gonçalo Andrade também foi diretor da Federação enquanto estava noutra empresa. Portanto, estamos muito ligados ao movimento associativo. E sem dúvida nenhuma que sentimos que um dos caminhos é exatamente a motivação para os produtores se organizarem. É a concentração da oferta, a organização de produtores. E o Portugal Fresh tem também na sua base muitas organizações de produtores e produtores isolados que tentam ganhar dimensão juntos. Portanto, é uma economia de escala. Agora, é preciso também haver políticas que não basta só dizermos que é importante a produção estar organizada, é preciso também haver políticas que fomentem e que promovam essa organização da produção. E o Sr. Deputado sabe perfeitamente do que eu estou a falar na Comissão Parlamentar da Agricultura, que já identificamos um conjunto de situações que podem, muito bem, alavancar a organização de produtores, que vai tornar mais equilibrada as regras entre a oferta e a procura. Por outro lado, também o Sr. Deputado focou que realmente não gostava de estar a comer maçãs importadas e nós estarmos a vender as maçãs, as nossas maçãs, para fora. Mas, Sr. Deputado, é isso que nós temos que fazer. Porque senão morremos, ou altera-se o paradigma das negociações em Portugal, ou nós, antes de morrer, temos que vender para o estrangeiro. Eu sou produtor de pera roxa e de limão, limão e Mafra, e como a pera roxa é um produto que se exporta, é um produto exportável, com um mercado já muito consolidado, felizmente conseguimos tirar pressão ao mercado interno. Posso dizer que a minha organização de produtores, o ano passado, exportou 80% da produção. No limão tem muito mais dificuldades, e eu, o Domingos, é produtor de limão, em Mafra, tenho uma exploração de produtor de limão, e estou neste momento a viver momentos muito difíceis, porque ainda não estamos preparados para exportar o limão. E a grande distribuição sabe bem essa situação. Portanto, nós temos exatamente que, ou cá dentro criamos condições, porque as pessoas têm que viver, as organizações têm que viver, as empresas têm que viver, e os produtores têm que viver, ou criamos condições. Relativamente, quando se fala na identificação dos preços, quando se fala na nós publicitarmos os preços, como sai da produção, quanto é que custa na transformação, quanto é que custa, muito honestamente, e o meu colega, o engenheiro Gonçalo Andrade, focou-se em três pontos, e isto vem um bocadinho, atalho, foi-se também noutras questões, quando se fala no que se passa no estrangeiro, e nós, ao termos esta proposta, e o engenheiro Gonçalo fez uma pesquisa muito exaustiva e tem experiência, como também tem experiência de lidar com o mercado externo, e eu concretamente a pera roxa muito com o mercado inglês, porque exportamos muito para o mercado inglês, e estes três pontos para nós, se conseguíssemos isto, era já uma garantia de uma transparência muito importante. Muitas vezes mais do que no preço. E eu vou dizer muito simplesmente um exemplo, ou um exemplo muito simples para que se perceba. Uma pera pode ser paga à produção a 25 cêntimos, mas ela, todo o custo de central, porque tem um custo de armazenamento, é uma pera que está 9 meses em frio, o custo energético, o custo de amortização do imobilizado. E o Sr. Deputado Agostinho Lopes viu a dimensão das nossas centrais para conservar a fruta. Tem um custo central também na ordem dos 25 cêntimos. Portanto, é preciso, tem que se dar uma mensagem muito bem dada ao consumidor, ou então vamos baralhar os consumidores. Porque nós não somos intermediários. As nossas organizações produtoras não são intermediárias. Elas trabalham para resultado zero. Vão repassar as mais-valias para os produtores. Mas, na prática, o produtor é, para a opinião pública, o produto sai do produtor quando sai do campo. E não é verdade, é da central. Porque a organização de produtores aliás, isto filosoficamente é o que foi estabelecido, mas mesmo legalmente também é estabelecido, que é a extensão da exploração agrícola, a organização de produtores. Portanto, temos de ter muito cuidado com o que vamos publicitar para que a grande distribuição não aproveite e dizer não, mas há ali os intermediários no meio que estão a ganhar dinheiro. Nós não estamos, as organizações de produtores não estão a ganhar dinheiro. Até porque muitas delas são cooperativas. E, portanto, não têm em vista os lucros. Portanto, têm em vista em redistribuir as mais-valias que conseguem pelos seus cooperantes. Portanto, é muito importante termos noção dessa situação. Relativamente às experiências internacionais, já foquei-me aqui um bocadinho, realmente, que nós, e França conseguiu isso, e o José Gonçalo vai focar-se um bocadinho mais neste ponto, garantidamente, os contratos são net. Não faz sentido nós hoje termos cadeias em Portugal em que estamos a negociar um valor e depois é retirado um terço desse valor em não sei quantas rubras e não sei quantos itens. Desde promoção, desde rapel, descontos financeiros, reação a shopping, promoção, folhetos, abertura de loja e mais não sei quantos. Tivemos preços netos, todos sabemos o que é que contamos. E aí funcionam as regras, como o Sr. Deputado disse muito bem, as regras da oferta e da procura. É o mercado. Partimos todos de valores iguais. E neste momento temos cadeias de supermercados com valor, com contratos net, e temos cadeias de supermercados que têm contratos de um terço do valor. E se nos focássemos, como volto a referir, e isto quer que fique bem claro, se nos focássemos nesses três pontos, por toda a nossa experiência que temos a nível internacional, garantidamente que dava uma ajuda muito grande à produção e motivava-se para que partíssemos todos em regras iguais. E que funcionasse a lei da oferta e da procura, porque é isso que nós queremos. Nós queremos vender os nossos produtos, que sabemos que enquanto há um equilíbrio entre a oferta e a procura, sabemos que o mercado tem que funcionar. Há alturas mais caras, há alturas mais baratas, todos nós temos consciência disso. Temos consciência que as cadeias de distribuição têm que ter as suas estratégias de marketing, têm que fazer promoções. Isto é a dinâmica do mercado. E nós temos que nos adaptar a ela e, felizmente, estamos adaptados a ela. Agora, não podemos é destruir estas regras, nem que haja cinismo no meio destas negociações. Isso é que não podemos permitir que aconteça. Porque nós, quando falamos o que é que podemos fazer para não vender, nós não podemos vender abaixo do preço de produção. Como é que nós fazemos para repassar os custos do aumento dos fatores de produção? É muito simples. Nós temos criado, pela Assembleia da República, um mecanismo que é o Observatório dos Mercados Agrícolas, que funcione, mas que funcione em toda a sua latitude. Que se faça um estudo exaustivo dos custos de produção das diversas culturas, que se tenha o acesso às cotações médias a nível europeu e mundial dos principais frutas e hortícolas, e que essa informação seja divulgada no dia-a-dia, para termos informação, porque o problema é que nós não temos informação. Portugal é dos países que não temos uma base de dados de informação relativamente às produções, o que é que há de produção. Nós não sabemos o que é que temos de produção de cenouras, não sabemos o que é que temos produção de tomates, de morangos, não sabemos o que é que temos e também não sabemos os preços. Nós hoje quisemos saber o preço da cotação que aconteceu hoje na madrugada no mercado em Madrid. Nós ou temos que pagar a uma empresa que nos forneça esses dados, ou o Ministério da Agricultura não tem um mecanismo, não tem um instrumento, que era fundamental da agricultura ou da economia, para nós termos a cotação dos preços, em que nós tínhamos ali um barómetro onde podíamos uma base para negociar. Não me quero alongar mais. Gonçalves.
Senhores deputados, senhor deputado coordenador, ainda nos dá aqui mais alguns minutos. Eu gostava de tentar ser o mais pragmático possível. Em questão aos contratos, eu gostava só de esclarecer uma coisa. Quando nós falamos em contratos net, é contratos sem qualquer desconto comercial. Ou seja, independentemente de retroativos, ou seja, não pode ser aceito qualquer desconto, independentemente da forma. Isto acontece em França, posso dar aqui exemplos. Dia de França, Intermarché, Grupo Casino, Sedifres, Leclerc, Carrefour, são alguns dos exemplos que, neste momento, estão a cumprir a lei. Só que a questão não é só cumprir a lei. Temos que ver e auditar se as empresas realmente não estão a receber os descontos. Como é que isso se faz? Há sempre um formulário para uma série de empresas fornecedoras desses grupos, que é fácil de identificar, em que todos têm que assinar que não tiveram qualquer desconto por parte do grupo de distribuição e, evidentemente, se houve algum desconto, tem que haver uma coima que seja uma coima exemplar, quer para o fornecedor, quer para o distribuidor, para evitar qualquer situação anómala. É evidente que não podemos estar só a comparar, se calhar, a situação francesa. Eu revejo-me mais nesta situação. Embora, por exemplo, se olharmos para
países como Luxemburgo, como a Suíça, como a Noruega, há alguns descontos, mas são descontos relativamente aceitáveis em termos percentuais e com uma agravante, que é nós, nesses países, conseguimos que remunerem adequadamente os nossos produtos. E nós cá não conseguimos. Portanto, eu sinceramente gostava de esclarecer aqui uma coisa. Nós não dizemos que não é importante ter marcas dos produtores. É extremamente importante. Eu sou um defensor completo de marca. Agora, eu acho que no caos e na cauda da Europa como nós estamos, acho que não é a prioridade. É diferente. Ou seja, eu sou um defensor aceso de marca, eu acho que não deve ser a nossa prioridade em lutar no mercado interno, até porque eu acredito e tenho visto, infelizmente, no setor das frutas e legumes, nós temos que fazer marca lá fora. Infelizmente é assim. E há prova de várias empresas que já o conseguiram fazer. E, portanto, a marca lá fora, só quando tem alguma notoriedade no exterior, é que consegue alguma negociação no mercado interno. Ainda aqui há algumas respostas mais diretas. O Sr. Deputado Agostinho Lopes perguntava muito diretamente como é que funcionam as devoluções no setor das frutas e legumes. Normalmente, as devoluções, da experiência que eu tenho, funcionam à entrada da cadeia, ou seja, nas bases logísticas há um controle de qualidade das várias empresas. Se o produto está conforme dentro dos parâmetros de qualidade, entra, se não está, é devolvido. Normalmente é esse género de devolução e é esse que deve funcionar. Depois podemos é discordar da avaliação que foi feita ou não, que por vezes acontece. Devoluções posteriores a nível de lojas não terem vendido, eu acho que podem ocorrer, mas pelo menos dos principais fornecedores não é muito habitual no setor dos hortofrutícolas. Pode haver situações, até porque as nossas empresas têm o cuidado de ter prova de vida dos produtos para depois compararmos e conseguirmos argumentar. É evidente que quem tem os fornecedores que têm um bocadinho de menor peso, são mais pequenos, se calhar mais facilmente lhe abusam em situações desse género, até porque depois não têm facilidade de argumentar e podem sair prejudicados nessa situação. Outra questão que o Sr. Deputado Agostinho Lopes levantou, que eu acho que é extremamente pertinente, a avaliação do impacto da União Europeia com Marrocos. É assim, eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto que sinto na pele. Sinto na pele porquê? Porque nós, em Portugal, o custo de mão de obra comparado com o custo de mão de obra em Marrocos é do dia para a noite. Em Marrocos paga-se 5 euros por dia a um trabalhador. Se for analisar a quantidade de empresas no setor de pequenos frutos que deslocaram a sua atividade do Elva, onde tinham 7 mil hectares, para a zona de Agadir, é assombroso. Nós que conseguimos ir buscar o maior grupo mundial do setor dos pequenos frutos para vir investir em Portugal, porque também é preciso grupos internacionais para alavancarem as nossas vendas. E às vezes, quando falamos em internacionalização, não é só a questão de pensarmos lá para fora, mas é tentarmos atrair investimento nacional para ajudar as nossas empresas a exportar. Nós, por exemplo, conseguimos atrair a Driscoll, que é o líder mundial do setor dos pequenos frutos. Eles instalaram-se em Portugal, mas neste momento o que eles estão fortemente empenhados é em Marrocos. Em Marrocos porquê? Porque abriram a fronteira, têm custos muito inferiores, é muito mais fácil produzir, até estão numa latitude mais sul e têm geografias e terrenos perto do mar, conseguem um clima fantástico. Têm a logística, que poderá ser uma dificuldade. Felizmente, temos ainda algumas geografias, como os países nórdicos, que dão preferência aos produtos portugueses e reconhecem uma mais valia nos produtos portugueses. O Sr. Deputado Helder Amaral fez uma questão da questão do receio, do medo que fazem aos produtores e os produtores poderem não fazer essas denúncias. Eu concordo consigo. Os produtores são muito pressionados. Normalmente, os dirigentes associativos, como o Sr. Domingos Santos referiu, muitas vezes estão ligados a empresas e têm sempre o receio de, quando vão dar a cara, é evidente que as encomendas baixam e não é fácil a gestão desta situação. A nível da visibilidade das marcas a nível internacional e nacional, também já foquei
aqui esta situação. O Sr. Deputado Coordenador Nuno Serra falou aqui na questão da alteração de contratuais com os retroativos. Esta situação tem acontecido recorridamente, principalmente num dos grupos de distribuição. A questão da fiscalização, acredito que possa ser feita com o que anteriormente expliquei. Se o contrato não tiver descontos comerciais e se houver uma entidade que vai auditar anualmente, quer os fornecedores, quer os distribuidores, a assinarem documentos e a fiscalizarem para confirmar se esta situação ocorre. E, portanto, a experiência que eu diria fora de Portugal nesta situação é que há alguns descontos comerciais, vou-lhe dar um exemplo. O grupo Bama na Noruega normalmente pede 1 a 2% no final da campanha como desconto promocional. Mas justifica-nos esse 1 a 2% com a promoção que fez do nosso produto. E envia-nos situações de, não, nós gastámos a divulgar nas nossas lojas o produto português e, portanto, venham comprar produto português porque ele é diferente e eles até já reconhecem algo que eu acho fantástico, que é todos os anos vir o maior grupo da Noruega a Portugal e dizer, eu prefiro, mesmo que seja da mesma variedade, prefiro um produto português em relação a um produto espanhol porque o nosso clima é um clima muito mais ameno, tem influência atlântica que Espanha não tem e da flor ao fruto o período é superior. Ao ser superior, a qualidade do próprio produto é melhor. E, portanto, é impressionante como já há clientes a fazerem esta argumentação técnica que eu acho fantástico. Em relação à história do associativismo, se tem corrido bem. E eu acho que tem sido um passo extremamente importante para o setor e uma das provas é a questão da Portugal Fresh, que nos conseguiu dar uma maior visibilidade. Nem tudo tem corrido bem a nível dos programas operacionais. Há situações que nós temos que melhorar. Nós temos situações piores do que outros Estados-membros. Nós, a nível da estratégia nacional, na minha opinião, somos demasiado lentos a atuar e, portanto, não defendemos a produção como deveríamos defender e, portanto, há passos a dar. Por isso é que, se calhar, há países muito mais organizados que o nosso, embora eu acho que também é uma questão cultural e falo por mim próprio também, por vezes, porque nós somos muito individualistas e o que nós vemos quando vamos lá fora é que o movimento é um movimento com peso. Por exemplo, na Áustria, no outro dia estávamos num congresso em que tínhamos cá um austríaco e que também costumamos ir lá, e ele falava, o setor das maçãs na Áustria tem uma organização de produtor que representa 90% das maçãs. É evidente que o poder negocial de uma organização desse género com a distribuição é completamente diferente. E, portanto, nós também temos que cair na nossa realidade e da vossa parte também tem que haver uma pressão para a produção, mas uma pressão com soluções, para nós nos conseguirmos organizar. A nível de o Sr. Deputado Paulo Campos, que fez, agradeço-lhe o elogio que fez na sua exposição logo de início, as diferenças aqui a nível do poder, devia-se estar a referir ao continente e ao Pingo Doce, versus mercado internacional, é evidente que aqui é um poder muito forte. Quando estamos a falar de grupos que têm uma cota de mercado muito grande, é evidente que em países que essa cota de mercado está mais diluída, é mais fácil. Por outro lado, é a questão do poder de compra, porque nós, infelizmente, hoje em dia, e eu vejo isso, por exemplo, no setor dos pequenos frutos, que nós, há 10 anos, tínhamos uma situação de equidade entre produto de mercado interno produto para exportação. Eu saí da Lusomorango há um ano e meio, eu deixei a organização, embora crescendo de vendas em 5 anos de 5 milhões para 20 milhões de euros, eu passei de uma situação de 50% de mercado interno, 50% de mercado externo, para 10% de mercado interno, 90% de mercado externo. Porquê? Porque não remuneram adequadamente o nosso produto. E quando estamos a falar de margens, é evidente que as margens dependem muito do género de produto. É difícil fazer uma análise de quais são as margens de quem, porque há produtos básicos que, se calhar, os distribuidores
tem uma margem menor, mas eu dei-lhe um exemplo, por exemplo, a nível do preço que chega ao consumidor de uma framboesa, de uma amora, e em 10 meses do ano do morango, que nunca são margens inferiores a 100%. É preciso que sejamos claros para o preço que está. Depois é evidente que há situações diferentes, conforme produtos, conforme campanhas. Mas, realmente, se houver um estudo de margens do que é que se está a praticar ou não está a praticar, o mercado interno é complicado. Outra situação que o mercado externo funciona bastante bem, na minha opinião. Concentram-se em soluções que sejam uma solução integrada. Ou seja, se há um ou dois fornecedores que têm soluções para garantir um abastecimento contínuo, é muitas vezes o fornecedor que marca o PVP e que depois o que é negociado é a margem. E aí a nossa situação é completamente diferente. Porque eu sei que tenho uma margem para gerir, se é 25%, se é 30%, seja o que for, eu vou marcar o meu PVP de acordo também com a curva de produção que eu tenho. E, portanto, vou conseguir gerir muito melhor essa situação do que o que acontece atualmente, que é os supermercados, como eu há pouco referi, marcam o PVP e do PVP para baixo é o preço que nós recebemos. Por isso é que era importante fazer estes contratos sem qualquer desconto, porque eles, ao marcarem os PVPs e copiarem os PVPs, vão copiar PVPs aí idênticos. Mas como é neste momento, é impossível. Porque se um dos três ou quatro líderes, porque também temos, não nos podemos esquecer aqui de uma situação, o Lidl e o Dia têm ganho algum peso, principalmente pelo número de lojas que têm crescido bastante a nível de número de lojas. E esses supermercados, mais a Sona e o Pingo Doce, marcando o PVP, todos tentam andar alinhados nesse preço. E, portanto, era importante haver igualdade de descontos, e, na minha opinião, a igualdade de descontos era zero, porque era a única maneira de conseguirmos colocar transparência na mesa. Eu acho que mais ou menos ficaram questões por responder, mas se calhar é melhor terminar.
Muito obrigado. Agradecer à Portugal Fresh, na pessoa dos seus vice-presidentes, pedir que nos deixe então a apresentação, e que, se tiverem mais informação relevante para este grupo de trabalho, que nos façam chegar, porque toda essa informação é bem-vinda para o nosso trabalho daqui para a frente. Tá? Muito obrigado. Tá. Tá, obrigado.